dar alguns exemplos, pois o tempo é pouco, é muito pouco para elencar todos. Falo no combate à burocracia, é importantíssimo, não só para aumentar os tempos letivos, aumentar a produtividade, mas também com o próprio fator de motivação e de retenção dos professores. Vimos com agrado no verão o anúncio de um pacote de medidas, 20 medidas, até vermos as medidas. Eu vou dar 3 exemplos. As reuniões intercalares podem ser facultativas, as avaliações dos alunos nas atividades de enriquecimento curricular pode ser dispensada e as reuniões com encarregados de educação serem online. Isto não é desburocratizar. Por um lado, é mais um ataque à avaliação e à exigência da escola, que, reforço, é mais importante para quem menos tem. A educação de qualidade é um acelerador da mobilidade social. Depois, as reuniões intercalares facultativas. Elas são importantes, mas ainda mais quando está a implementar cada vez mais o calendário por semestres. E vamos ao tema das reuniões com encarregados de educação online. Só 2 comentários sobre este tema. Em primeiro, há escolas com enquadramentos mais problemáticos, onde o desafio é trazer os pais à escola, é envolver a família na educação, é que os pais participem. O objetivo não é passar indiscriminadamente para reuniões online. E em segundo lugar, quando é que se entende que o Ministério da Educação não é um diretor de escola? Tem sim de ser um supervisor, um regulador. Que desburocratização é esta? Definir se a reunião é online quando não se sabe responder exatamente quantos alunos não têm aulas? Este não deve ser o papel nem a preocupação do Ministério, as prioridades e missão estão trocadas. Este é um exemplo, mas em qualquer caso que se toque, desmontam-se muitas narrativas. Os números das formações de professores que não batem certo com as necessidades, exames sem fiabilidade e comparabilidade de resultados, uma digitalização feita para títulos e o tema dos manuais escolares reutilizados, em que uma mudança de regras nas vésperas do início do ano letivo lançou a confusão. E eu não podia deixar de abordar o tema da recuperação das aprendizagens, aquilo que devia ser um desígnio nacional, mas que também, afinal, no verão se soube que não há dinheiro por esgotamento de fundos, quando devia ser um assunto para haver cabimento orçamental, ou terminar os créditos horários, quando na comunidade escolar tem tanto impacto que se fala que se deveria ser uma medida não temporária, pertencendo a um plano, mas efetiva, sistemática, ou no relatório do Tribunal de Contas, que veio atestar um conjunto de críticas que temos vindo a fazer. Digo infelizmente porque preferíamos ter estado errados. Sobre este tema, reconheço a importância, pois vamos ter uma audição específica no tema, que é requerimento da Iniciativa Liberal, o PS aprovou e por isso vamos aprofundar este tema nessa audição. Saliento ainda um choque de realidade, que é o facto das escolas privadas nunca terem tido tanta procura. Há recordes em termos de democracia da percentagem de alunos no secundário em escolas privadas e não vão certamente culpar os liberais disto. Eu reitero que a educação é uma bala de prata, quer para a mobilidade social, quer para o desenvolvimento. E os tempos são conturbados. E uma criança está a chegar ao segundo ciclo sem ter um primeiro ciclo conveniente, chega à universidade sem ter tido um secundário conveniente. Após um ano fustigado e conturbado, uma sondagem desta semana diz que 45% dos inquiridos compreendem as greves dos professores e 62% dos inquiridos diz que o governo não está a fazer o suficiente em relação aos professores. Senhor Ministro, nós também não temos e concordamos que não temos de governar por sondagens, mas é preciso reformar e reformar custa. O problema é que este Governo não está a reformar, não está a fazer as reformas que a educação precisa. E o que não estão a fazer tem impacto no presente e no futuro. Termino a dizer, Senhor Ministro, Senhores Deputados, que não nos venham dizer que estamos a ser catastrofistas. Nós estamos sim a ser ambiciosos com a educação e realistas face à situação. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Gostava de me centrar nesta intervenção no ensino superior. E, de facto, se este debate é sobre o arranque deste ano letivo, é importante que nós analisemos um momento concreto que marca este ano letivo, o início deste ano letivo, mas também os desafios que se colocam para o ano 2023-2024. E, de facto, com os dados que temos já hoje ao nosso dispor, nós podemos tirar algumas conclusões absolutamente elementares. A primeira é que este ano letivo marca um salto qualitativo de enorme relevância naquelas que são as colocações no sistema de ensino superior. Quando falo em salto qualitativo, falo de termos antecipado o calendário de colocações do Concurso Nacional de Acesso, algo que garantiu, pela primeira vez, que o início da atividade letiva era praticamente feito ao mesmo tempo para todos os novos estudantes e que evita a perda de semanas de aulas para estudantes colocados na segunda e na terceira fase. Nada irrelevante parece-nos. Segundo lugar, que este ano letivo evidencia um ajustamento crescente entre a oferta formativa à disposição dos alunos e aquilo que os alunos procuram. Isto é evidente quando nós constatamos a taxa mais elevada de colocação nas três primeiras opções, que, aliás, é um fator fundamental para o sucesso académico. Terceiro lugar, que este ano registra a quase duplicação do número de estudantes muito carenciados no ensino superior, que o contingente prioritário para estudantes beneficiários do escalão A da Ação Social Escolar, introduzido este ano pela primeira vez, permitiu que muitos mais estudantes carenciados entrassem no ensino superior. Quarto lugar, que este ano os apoios aos estudantes são pagos mais cedo. São no mínimo 17 mil estudantes a receber a bolsa de estudo já na próxima segunda-feira, o que representa quase mais 30% de estudantes com bolsas pagas face ao ano anterior. Quinto, que se consolida cada vez mais a perspectiva de haver cada vez mais bolsas e bolsas mais altas. Para que tenhamos ideia e perspectiva distanciada, o limiar de acesso à bolsa de estudo aumentou 59% para estudantes não trabalhadores, 81% para trabalhadores estudantes. E significa que os valores máximos das bolsas de estudo aumentaram 42% para estudantes de mestrado. Sexto, que os apoios aos estudantes deslocados são novamente reforçados, como ouvimos hoje a Sra. Ministra aqui anunciar. Que os estudantes bolseiros passam a receber até mais 1.321 euros por ano, naquele que é o quarto aumento deste complemento em um ano. E que, com as medidas hoje anunciadas, os complementos de alojamento nas diferentes zonas do país terão aumentos entre 17% e 63% face ao ano anterior. Sétimo, que o esforço de aumento da oferta do número de residências aumenta a bom ritmo. Durante este ano letivo serão inauguradas mais 1.100 camas e dos projetos contratualizados em setembro de 2022, 60% estão em construção ou prestes a entrar nessa fase. E por fim, que a propina tem os dias contados e que um estudante sabe hoje que no futuro tudo o que pagar receberá de volta e é uma medida que mostra como é possível avançar com responsabilidade e gradualismo. Eu termino com um sublinhado, que o agendamento deste debate é por si só um muito bom sinal. Todos os anos esta Assembleia debate o início do ano escolar e o simples facto de o fazermos demonstra que todos entendemos a importância da educação para o nosso país. Mas dizer isto não é o mesmo que dizer que todos temos a mesma visão para a educação. E dizer isto é também dizer que todos reconhecemos que os caminhos que cada um dos partidos propõe diverge em muito. A título de exemplo, nós não esquecemos, por exemplo, como divergimos do PSD quando, em fevereiro deste ano, contestou o regime especial de acesso para alunos muito carenciados, que, aliás, permitiu duplicar o número de estudantes favorecidos no ensino superior. Não nos esquecemos, por exemplo, como divergimos do PSD quando, em 2020, dizia ser contra a redução do valor das propinas e que a mesma deveria subir. E como dizemos também, e como divergimos do PSD, que agora, numa nova encarnação, em 2023, desvaloriza a devolução do valor das propinas pagas por cada ano de trabalho. E por isso, senhores deputados, podemos certamente todos ter a educação como prioridade. Mas nem aquilo que propomos, nem os resultados que alcançamos são iguais e os dados que aqui apresentamos aqui estão para demonstrar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à senhora deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Queria começar por dizer que era absolutamente dispensável o tom que o Sr. Ministro aqui utilizou para falar sobre uma situação que é absolutamente urgente, preocupante, e em que o Governo não está a conseguir limitar os problemas, não está a mitigá-los. Nós estamos a falar de 90 mil alunos, continuam a não ter pessoas pelo menos uma cadeira. Nós estamos a falar de milhares de estudantes que ficaram colocados, que tiveram resultados académicos para ficarem colocados, mas que não vão ficar inscritos e não vão frequentar o seu curso, porque não há soluções. E os senhores vêm anunciar, no final de setembro, que vão aumentar os apoios para os estudantes bolseiros. Não vamos falar do timing, não é? No final de setembro, quer dizer, é quando já é tarde, não é? Mas vamos falar também do que é preciso para ser bolseiro hoje em dia. E aqueles que não são suficientemente desfavorecidos para estarem dentro do espectro dos estudantes bolseiros. Qual é a resposta que há para eles? É pagar um salário mínimo para manter um estudante do ensino superior? O senhor Ministro e o Governo têm tido uma postura absolutamente inaceitável, que perante a identificação dos problemas, perante a identificação apurada dos problemas, que resulta de um conhecimento profundo da realidade que se calhar o senhor Ministro devia ter, coloca-se contra aqueles que estão a propor as soluções, em vez de ter humildade de perceber que são necessárias medidas muito mais eficazes do que aquilo que tem vindo a adotar. O senhor Ministro diz... O senhor Ministro diz, isto são problemas complexos, de facto não afetam só o nosso país, mas isso também mereceria uma reflexão. Se a política de acatamento de tudo o que é orientações, desvalorização da administração pública, de limitação dos salários, etc, 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 que o Governo, e este Governo também, segue, que acata tudo o que são orientações da União Europeia, se calhar se também não devia refletir sobre isso. E se calhar se não devia refletir sobre o facto de estar a sacrificar gerações de portugueses e de jovens e de crianças em nome de um objetivo que são contas certas, que ninguém lhe pediu e que serve apenas para apresentar serviço. Isso é absolutamente condenável. E, portanto, aquilo que lhe pedimos, Sr. Ministro, nesta discussão é que esteja pelo menos disponível para ouvir soluções que possam fazer a diferença na vida das pessoas, que possam resolver os problemas. Aquilo que lhe pedimos, por exemplo, é que no que toca ao alojamento, considere que também aqueles que não são bolseiros precisam de um reforço no complemento de alojamento, que é preciso desburocratizar o acesso ao complemento de alojamento, porque os estudantes não têm culpa do que os senhorios fazem. Aquilo que lhe pedimos é que utilize todos os meios que tem ao seu dispor para arrancar efetivamente com esse tal grande plano de alojamento que esteve a abobrar, porque desde 2018 que o PCP anda a insistir nisto, e que faça efetivamente acontecer. Os senhores propõem-se algo que é já à partida absolutamente insuficiente. Os senhores estão-se a propor a aumentar 10 mil camas por aí. Ou seja, os senhores estão-se a propor a alcançar 20% e pouco dos estudantes deslocados. E veio aqui apresentar isso como se fosse um grande serviço para Portugal. Portanto, aquilo que lhe pedimos é que tenha em consideração a insuficiência da sua intervenção e que tenha em consideração aquilo que os partidos, nomeadamente que o PCP, têm vindo a propor dia após dia, a insistir, e que tem sido encarado com essa leviandade que aqui nos apresentou. Aquilo que pedimos à Senhora Ministra do Ensino Superior é que tenha noção dos níveis de precariedade que atingem os trabalhadores da ciência do ensino superior, nomeadamente aqueles que até têm funções docentes. É que no final do ano passado tínhamos cerca de 80% de precariedade no ensino superior, e a Senhora Ministra disse que esta estabilidade ia matar a ciência.
Senhora Ainda deputada, por cima, tem de concluir.
E para concluir, aquilo que estamos a pedir é que o Governo não venha para aqui com a postura de dar lições, porque a realidade desmonta a competência e o acerto das suas soluções. Aquilo que pedimos é que tenha em consideração a míriade de problemas e as soluções que estão a ser apresentadas e que lhe dê uma oportunidade a este país para se desenvolver.
Muito obrigado. Está agora inscrita a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, a propina tem os dias contados? Quantos? Quer um papel e uma caneta para fazer a conta? Porque aquilo que eu vi não foi nenhum anúncio de fim da propina em Portugal. Aquilo que eu vi foi um atestado, um seguro de vida, uma garantia de que a propina vai continuar a existir em Portugal. Foi isso que eu vi. contra, aliás, propostas do Bloco de Esquerda e até a opinião de alguns dirigentes do Partido Socialista, aparentemente cada vez mais.